Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 263º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, está tudo, ok? Estamos aí na primeira gravação do ano, ok? Porque o episódio da semana passada foi naquela modalidade gravado no ano passado, estás a ver? E pá, só estou aqui com uma pequena dor, mas eu depois vou explicar o porquê dessa dor, ok? Mas de resto está tudo. Até porque, lá está, voltámos ao trabalho, é verdade, voltámos ao trabalho, mas numa modalidade diferente e só tivemos 2 dias de trabalho por semana, ok? Acho que nunca tinha acontecido, acho que já tínhamos daquela semana de 4 dias de trabalho, de 3 e agora de 2, ok? Para mim está perfeito. O capitalismo precisa de ser reinventado e se for por aqui, eu assino já por baixo, ok? Mas não vamos saltar passos e mais para o fim do episódio eu vou falar então mais dessa volta ao trabalho, acho eu. Mas então, eu vou continuar de onde fiquei no episódio passado, que é aquela cena. Estava a fazer o resumo de dezembro e disse, menos dos últimos dias porque vou ter um casamento e então preciso de me organizar para estar livre nessa festividade. E então, pá, imaginem, eu acho que contei aqui que fui ao barbeiro e tal, o barbeiro estava aleijado e então o filho rapou-me o cabelo e pá, sei lá, meu, era só rapar, mas foi pouca confiança, ok? E depois foi a cena de, pá, agora vou ter de aparar a barba. E tipo, eu ia confiante para aparar em casa, só que há um problema, que é o seguinte, aparar em casa é fácil, só que basta-te um pequeno descuido e adeus. Ok? E depois é a tal cena, é que se vais a parar ao outro lado, ainda tens aquele conforto de poder criticar alguém, estás a ver? Se aparas em casa e se és tu a fazer a merda, a culpa é tua. E então, essa é a parte mais complexa. E então, tipo, estava a falar com a senhora engenheira, a dizer que, pá, ia parar em casa, que não devia ser nada demais, o máximo que podia acontecer era ela ficar mais curta. Porquê? Porque, pá, parar em casa tinha 2 conceitos. Tesouro ou calhas, ou então usar o aparador com os pentes, só que é tal cena, o pente não é assim muito grande, ia sempre ficar mais curta do que no barbeiro, que ele apara a tesoura a parte de baixo, estás a ver? E então ela ainda me mandou alguns barbeiros conhecidos, porque era a tal cena, eu não queria ir a outro barbeiro na Póvoa de Lanhoso porque sentia que era uma traição, estás a ver? Já assim senti, porque para um homem heterossexual, o barbeiro é quase como uma mulher, estás a ver? É, só não levas é para a cama. De resto, fazes tudo com o teu barbeiro e não o trocas. E então, pá, ela arranjou-me algumas alternativas na área de residência dela. Só que uma eu não confiei. Porquê? Porque uma era aquele barbeiro de Instagram, estás a ver, que faz reels e o caralho. Mas, pá, 0 barbas compridas. E então, pá, eu não senti confiança, não senti confiança. Depois mandou-me outro que, pá, já tinha ali algumas barbas mais robustas e eu, ok, pode ser. E ela, manda mensagem, pode ser que ainda dê para marcar. Mandei mensagem, estava tudo cheio. E nisto, ela comentou com o pai, ou o pai ouviu a conversa e disse, eu marco, eu trato disso. E tal, e marcou imediatamente. Tipo, e eu nem pude dar a opinião, estás a ver? E então, fui com o senhor engenheiro e com o pai dela, ao barbeiro. E tipo, eu por um lado gostei do conceito, porque era aquele barbeiro de beira de estrada mesmo, em que o pessoal entra, rapa o cabelo, apara a barba e depois volta outra vez para fumar ou para beber, estás a ver? E gostei desse conceito porque era a tal cena. Eu tinha medo que fosse uma cena bué da chique, estás a ver? E isso eu não queria porque era a tal cena. Ok, eu ia para um casamento, ia. Mas tipo, era a mesma cena que tu estás com a tua mulher, sei lá, na tua casa e depois quando o traz vais para um hotel de 5 estrelas, isso é badalhoco, estás a ver? A trair que traias num agora a ética da traição já em seguida no próximo tópico, não, mas tipo queria que fosse uma cena minimamente parecida, estás a ver? E então pá, eu vi lá um gajo e eu estavam 3, estava um que era tipo sei lá, o mais falador e aquele que parecia ter mais nica, estás a ver? Estava então outro ao lado que era aquele que não tinha confiança e estava a cortar o cabelo a um puto, ou seja, aí deves ter um máximo de confiança, porque o que é que o puto te vai fazer? Não te vai bater, estás a ver? Se for um adulto ainda pode ocorrer violência, agora era um putinho, meu. Que é? Se ele disser, não gosto do corte tal, dás-lhe uma chapada, cala-te senão rapo-te mais, estás a ver? Era assim que os barbeiros deviam fazer também para criar alguma personalidade. E depois estava um senhor boeda estiloso, que tinha bigode, tinha aquele canivete português, a.k.a. unha do mindinho grande, estás a ver? Tinha todo esse conceito. E eu, opa, vamos lá ver a quem é que vai calhar. E spoiler, claro que calhou ao barbeiro sem confiança. Ok, claro que calhou ao barbeiro sem confiança. O que é boeda estranho, porque ele tinha uma barba maior do que a minha. E tipo, eu quando vi ao início, estamos em casa, meu gajo, tenho uma barba maior do que a minha, claro que ele não vai vacilar. Não, pá, estava boeda assustado, estava ali com bué cuidadinhos a cortar, não sei o quê. E depois então o tal, que é mais falador e o caralho, disse, pá, faz assim, zó, 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 zó. E lá deu ali um jeito. E pá, aqui no pescoço está um bocado manhoso. Ok, aqui no pescoço está um bocado manhoso, mas é a tal cena. Só vê quem me vir de baixo ou quem me erguer o pescoço, estás a ver? Senão passa bem despercebido. De resto, pá, foi a parada, ok? Foi aquele aparamento básico, nada de mais, nem houve cá toalhinhas quentes, nem o caralho, nada de mais. E sendo sincero, correu muito melhor do que aquilo que eu esperava. Ok? Correu muito melhor do que aquilo que eu esperava. E depois é esta cena que é, tu por um lado estás totalmente desconfortável porque não sentes confiança da pessoa que está com uma navalha à tua frente. Por outro lado, estás tão confortável na cadeira que só tens sono. E acontece-me quase sempre isto. É o sítio onde eu tenho mais sono. É cama, segundo lugar, cadeira de barbeiro. Ok? Mas pronto. Ficou despachado. Ok? Ficou aceitável. Acho que estava um gajo bonito. Ok? Acho que estava. Pelo menos no casamento senti-me bonito. Porque depois foi isso. Depois no dia seguinte, foi a vez de senhora engenheira ir à cabeleireira fazer um penteado. E estava lá uma miúda bué engraçada que estava a fazer manicure. E tipo, tinha para aí, sei lá. E isto é bué da estranho porque eu não sei dizer idades de crianças. Mas ela devia ter que uns 4 anos, 4, 5. Para aí, devia ter. E já estava a pintar as unhas, não sei o quê. E depois estava lá com a mãe. E a senhora que estava a lavar o cabelo disse assim, ah, vai dizer à tua mãe que eu já lhe vou fazer as sobrancelhas, só demora 5 minutos. E ela, está bem. Mãe, a senhora já te vai fazer as sobrancelhas, só demora 5 horas. E ela, o quê, filha? Sim, 5 horas. E tipo, não sei se ela entendeu mal, mas tentou transmitir a mensagem da melhor maneira, estava só a pegar com a mãe, mas boa e fofa. Então ela fez o penteado e tal, e então chegou a altura de nos vestirmos e pá, estava um senhor, ok, estava um senhor. Ah, antes disso, que há uma cena bem importante que ninguém ensina, meu. Eu acho que devia haver uma disciplina, ok? Como fazer nós de gravata, meu. Como fazer nós de gravata, porquê? Porque é tal cena, eu estava naquele modo de deixar tudo para a última. E então, tipo, a 2 dias do casamento, ainda nem tinha experimentado o fato, estás a ver? Ainda nem tinha experimentado o fato, e então experimentei o fato e chegou àquela cena de fazer um nó de gravata, que eu, tipo, a última vez que eu tinha usado gravata era uma daquelas de elástico, estás a ver? Porque foi num casamento e numa primeira comunhão que eu fiz. E esse casamento foi bué traumático, porquê? Porque eu era um menino das alianças, ok? E a minha irmã levava o ramo, acho que era assim uma das cenas. Íamos os dois, como nós tínhamos ali pouca diferença de idades, acho que era isso. Só que, nesse casamento, os noivos, lá numa parte na quinta, iam numa carroça com um cavalo, ok? E tipo, pá, tu és puto, claro que és andar de carroça. E então eu pensei que tinha lugar para o menino das alianças, e não tinha. Então fui só feito otário a correr atrás da carroça. Por isso, essas imagens, meu, traumatizam sempre. Às vezes, quando acordas com aqueles suores frios, vem essa imagem à cabeça. Mas então, voltei a usar gravata, e tipo, esqueçam, eu acho que não precisava de me focar tanto para uma cena como para fazer um nó de gravata, sei lá há quantos anos. Imaginem, eu abri o primeiro vídeo, ok, nó de gravata em 5 segundos, é isto que eu quero para a minha vida. Abri esse vídeo, claro que era um brasileiro, e primeiro o gajo faz o nó em 5 segundos e depois explica com calma. O vídeo tem tipo, sei lá, 3 minutos dele a explicar com calma. E tipo, imaginem, eu começo a fazer o nó da gravata, senhor engenheiro, liga-me. Eu, ok, deixa-me segurar, como ele estava a fazer no vídeo, deixa atender. Atendi e eu disse, pá, é só para estares consciente que acabaste de interromper aqui o meu nó de gravata, por isso não, se ficar mal feito, a culpa também é tua. E então, tal, falámos, eu desligo, eu, ok, vamos continuar a partir daqui. Dou play no vídeo, está a ficar mal, meu, deixa-me voltar outra vez de início. Volto de início, começo a fazer, a minha mãe começa a falar para mim, eu, sim, sim, tal, respondo à minha mãe, eu, ok, vamos lá continuar. Perdi-me outra vez, esquece. Então foi tipo fechar a porta, olhar para o espelho, olhar para o telemóvel de esguelha, tentar fazer e tipo, acho que consegui fazer uma cena ok. Estás a ver? Não estava mal, estava bem centrada a gravata, ok. Por isso, pá, acho que estava bem. Acho que estava bem. E tipo, meu. Ei, agora lembrei-me porque agora o fato foi para lavar na lavandaria. Espero que não desfaça um nó da gravata, meu, porque eu não sei se tenho capacidade mental para refazer aquele nó. Mas então, pá, vesti-me tudo, estava todo... estava bonito, ok, estava bonito. Só que lá está, meu, estava naquele conceito de sapato com pezinhos. E então, meu, não sei o que é que se passa com o meu pé esquerdo, porque a meia do pé esquerdo estava sempre aí para debaixo do calcanhar, então isso estava-me a atrapalhar bué. Mas pá, mantive-me ali, firme e forte, sempre de fato, ok. Não cometi nenhuma loucura e acho que correu tudo bem. E então lá está. Imaginem, era um casamento do lado da família de senhora engenheira. E primeiro, nós quando começámos a namorar, eu tinha descartado totalmente este casamento. Porquê? Ela disse que nunca tinha levado um namorado a um casamento de família. E eu, ok, entendi a dica, deixa-me ficar aqui no meu canto, não vou ficar chateado. Quando ela me convidou, eu, a sério, tens a certeza? Ela, sim, queria bué que tu fosses, isto se tu quiseres. Eu, ok, está-se bem, eu vou. Tenho fato, preciso de o usar para compensar o investimento, por isso, bom, tranquilo. E então, pá, lá está, só a conheci a ela, ao irmão e ao pai, mas, pá, bué tranquilo, ok? Estávamos ali naquele núcleo, bué tranquilo. E depois outra cena engraçada que foi, ela disse, agora cuidado, que lá é só gostosas. Tipo, não sei onde, ok? Não sei onde. E tipo, e não é para me gabar, nem para gabar a ela, mas acho que a senhora engenheira era a mulher mais bonita da festa, ok? Ok, a noiva também estava bonita e tal, temos de dizer isso, mas senhora engenheira... Mas a senhora engenheira conquistou-me mais um bocadinho. Mas então, pá, imaginem, nós chegámos atrasados ao casamento, que já estava a decorrer. Depois foi bem engraçado, porque durante a missa o padre disse pelo menos 50 vezes família. Depois, eu detetei logo uma cena interessante. Porque é tal cena, meu. Eu gosto é de ver o máximo possível, ok? E então detetei logo um Nuno Lopes genérico. E atenção, porque é que eu sabia que ele não era o Nuno Lopes? Porque ele tinha uma tatuagem em japonês aqui perto da orelha, estás a ver? Eu, Nuno Lopes não, acho que não faz isto, mas não sei. E então depois percebi que ele era namorado de uma prima, ok? E claro que prima e essa era muito mais nova do que o Nuno Lopes genérico. Ou seja, totalmente dentro do personagem. E este senhor estava totalmente dentro do personagem. Mas então depois aconteceu aquela cena de atirar arroz, pá, eu perdi o timing e então aí não me sentia à vontade. Aí não me sentia à vontade, tipo, caralho, deixa-me atirar arroz. Não me sentia à vontade, então guardei só o saquinho para depois deitar ao lixo, porque não me sentia à vontade. Mas então depois aconteceu a cerimónia, fomos então para a quinta. Na quinta, aquela cena de tirar a foto tudo e depois... Tal, entradas. E agora sim, agora vamos à parte interessante. Meu, entradas, lá está. Aquele conceito que eu vi nos últimos casamentos que fui, que é tudo, ok? Todo o tipo de entradas, tudo. Até sushi tinha, o que era estranho, porque era a tal cena. Eu cheguei a um ponto de ter sushi e rojões no mesmo prato. E pá, eu sei que é um casamento, eu sei que é o último dia do ano, mas pá, será que não estamos a infligir uma dor maior do que a explosão de duas bombas atómicas num certo país que acabou de passar por uma tragédia? Se calhar foi isso que causou o sismo, ok? Agora sabemos qual é que foi a causa. Foi num casamento em Friamunde, um jovem semicalvo a ter sushi e rojões no mesmo prato. Se calhar foi isso, meu. E olha, e não ter havido uma tragédia no Minho já foi outra cena. Mas então, pá, chegámos a esse ponto, louco. E pá, eu tentei provar a maior diversidade, ok? Provei, sei lá, marisco, só os mexilhões, porque era tal cena, meu. Isso é uma cena que me corta o coração, que é tipo, meu, camarão num casamento, meu. Aí já é só para profissionais, meu, porque a pessoa vai sujar a comer camarão, meu. Não dá, mas pronto, sei lá, tinha moelas, tinha rojões, tinha sushi, tinha mini hambúrgueres, tinha assim umas espécies de tartezinhas de queijo com mel e noz, pá, bué da boa, só comi uma, mas bué da boa. Tinha, sei lá, meu, tinha tudo, ok? Tinha churrasquinho, tinha bacalhau com natas ou caralho, meu, isso também já é outra cena, que é tipo, bro, já tens assim pratos em que é preciso tirar à colher para as entradas. Isso também não é um abuso, meu. Não banhei a comida a seguir. Tipo, imagina, tinha isso. Tinha-se sardinhas pequenas fritas com arroz de feijão vermelho. Meu, estamos a brincar. Isso já é um abuso, estás a ver? Acho que é preciso dosear aqui um bocado nas entradas. Mas então, meu, comi, ok. Comi naquele ponto de ficar bem. Isto, atenção, isto porque eu estou um adulto agora. Porque eu, no dia anterior, tinha sido convidado para comer bifanas, ok? E amassei três. Pensei ir à quarta, mas eu pensei assim para mim. Será que tu precisas mesmo da quarta, meu? E pá, e não comi e fiquei fixe. Porque se fosse à quarta, eu ia ficar mal. Porque já ia ser demasiado, estás a ver? Por isso, eu estou um adulto. Estou um adulto totalmente funcional, ok? 2024 vai ser o meu ano, caralho. Mas então, estamos então nessas entradas. Vamos então tirar foto com os noivos. E eu sempre naquela cena de, será que querem que eu fique perto? Senão depois é mais fodido para cortar. Não se importaram, por isso tirei. E então depois vamos sim para a sala principal para amassar efetivamente o jantar. Isto porquê? Porque o casamento era ao meio-dia e meio, acho eu. E nesta brincadeira toda, sei lá, meu, já eram para aí 5 horas, ok? E eu aqui sem jantar, ok? Sem jantar e sem almoçar, que eu não almocei, eu só tomei pequeno almoço. E depois amassei ali entradas que já faziam quase almoço, mas pronto. E então, pá, tivemos dois pratos, prato de peixe e prato de carne. O prato de peixe era assim um bacalhau. Eu devia ter guardado em mente, meu, para agora dizer aqui. Mas pá, eu acho que o senhor engenheiro me mandou fotos, e então vou pelo menos descrever a foto, que sempre é melhor do que nada. Porque aquilo estava bonito e estava bué saboroso. E é tipo, é este tipo de gourmet que eu respeito. Primeiro, começámos com um creme de ervilhas, ok? De sopa. E depois tínhamos aqui um bacalhau que, pá, é quase uma releitura do bacalhau à minhota, ok? Ou bacalhau recheado. E tinha puré e batata. Que foi uma cena que eu, ao início, achei estranho. Do tipo, bro, ou tens batata ou tens puré. Não tens as duas coisas. Mas, pá, estavam ambas incríveis. E depois, era numa caminha... caminha de grelos e bacon. E aqui foi o único ponto negativo, que é o seguinte: nós estávamos a comer com talheres de peixe, certo? E cortar o bacon, não, presunto, não, era presunto, exatamente, cama de presunto, o bacon era a seguir. E cortar o presunto com a faquinha do peixe é complicado, estás a ver? Tens de fazer aquela figura, tipo, olhar para o lado se ninguém está a ver e zau, e tentas comer o presunto inteiro porque não dá para cortar. Mas então, bué da bom. Depois tivemos então o corta-sabores, que foi o ponto negativo. Porquê? Porque pá, nem era sólido, nem era líquido, e então ficou só estranho. E depois tivemos aqui o prato de carne que a senhora engenheira não me mandou, que era lombo do cachaço de porco, ok? Enrolado em bacon, e depois tinha arroz numa espécie de pastel... Estás a ver o pastel de nata, mas sem a nata, e... Tipo, imaginem, retirem a nata e metam lá o arroz. Só tinha a massa folhada em forma de pastel, estás a ver? E aí foi o que eu já não gostei tanto. Que imaginem, o porco estava bué da bom, bué saboroso. Agora, esse pastel de nata, meu, não dava... Era bué da estranho para comer. Eu acho que era melhor comer inteiro, estás a ver? E imagina, pegas assim no pastel e zau, metes à boca e o arroz cai-te pela boca abaixo e tudo. Ia ser bué da estranho, estás a ver? E depois, o outro ponto negativo neste prato é que o bacon enrolado era demasiado, estás a ver? Nunca pensei que bacon poderia ser demasiado, mas ali era, estás a ver? Porque já tinhas o porco e depois tinhas o bacon enrolado e então era, notavas mesmo a cair-te no estômago e ia ser pesado, estás a ver? Depois, pronto, ainda tinha lá uns legumezinhos e umas castanhas para cortar, o que menos mal. Depois, então, a sobremesa foi um petit gâteau, bué da bom, e depois ainda tinhas, lá está, buffet de sobremesa, o que... Nos eventos hoje em dia se torna quase obrigatório. E então ainda deu para amassar ali uns bolinhos e pegar numas uvas para depois para a passagem de ano, por isso, tranquilo. Depois, eu disse assim à senhora engenheira, pá, tu ofereceste-me uma gravata e estás aqui a jogar numa zona perigosa. E ela, então porquê? E eu, pá, porque nos casamentos tem sempre de haver um acontecimento, que é alguém com uma gravata na cabeça. Só aí é que se prova que o casamento correu realmente bem. E tipo, e se ninguém fizer isso, vou ter de ser eu. E ela, não, tu não vais ser. E então depois os noivos fizeram aquela cena bué engraçada, tipo, ah, caralho, vamos tirar uma foto engraçada em todas as mesas, por isso preparem-se. Tipo, para ir na segunda mesa ou assim... Tal, já está um senhor com a gravata na cabeça. E eu, yes, caralho! Está aprovado que foi um bom casamento. Porque imaginem, acho que isto não sei se foi entre um prato e outro, já não me lembro. Mas imaginem, entre um prato e outro, o gajo já está de gravata na cabeça. Loucura total. E pá, lá está. A nossa mesa foi a que tirou a foto mais criativa. Por isso ainda tivemos direito a uma garrafa de espumante. O que lá está, pá. O que só prova a qualidade deste menino e das pessoas que o rodeiam, estás a ver? E então depois, pá, tivemos as cenas básicas de casamento, tipo, mostrar o vídeo e tal, bem emocionante. E pá, e passagem de ano. E tipo, passagem de ano. E pá, provavelmente foi a passagem de ano mais aleatória de sempre, porque foi num casamento de duas pessoas que eu desconhecia. Ok? Eu parecia quase um penetra. Eu parecia quase uma pessoa que, olha, estão aqui tantos carros estacionados, será que cabe mais um? Será que tem mesas livres? Olha, vou-me sentar aqui, ninguém me conhece, não? E então, pá, incrível. Incrível. Gostei bué e cheguei a uma conclusão, que é a seguinte. Tu só te tornas um ser humano totalmente funcional e independente quando sabes dançar a Macarena sem olhar para o lado. E pá, neste casamento aconteceu. Por isso, meu, esqueçam. Eu estou totalmente pronto para qualquer missão que a vida me dê. Porque consegui dançar a Macarena sem olhar para o lado. Ah, e outro ponto totalmente importante. Em homenagem a João Silva, neste casamento tocou o Malhão do Beijo. E pá, lá está, meu. Um casamento que toca Zé Amaro, um dos ídolos da cultura nacional, meu. Como não amar? Como não amar? Depois, aconteceu que, como nós só íamos trabalhar na quinta-feira e eu ainda estava nas terras de senhora engenheira, ela, na terça, o casamento foi no dia 31, ou seja, foi num domingo. A segunda era aquele dia 1 básico para recuperar. E na terça ela disse-me, acho que vou treinar ao ginásio, queres vir comigo? E pá, eu caí em dois erros. Eu caí no erro de levar um fato de treino e umas sapatilhas. Que era naquela cena de vamos começar o ano bué da fit a dar uma caminhada ou assim. A caminhada não deu e então ela aproveitou-se disso para dizer, queres ir treinar comigo? E eu, posso ir, não sei é se o teu PT me aceita ou assim qualquer cena. E o PT aceitou. E então é aqui que entram as dores. Porque imaginem, eu treinei na terça-feira, foi leg day, e depois é a tal cena, meu, é aqui que se vê aquela masculinidade tóxica, estás a ver? Porque é, imaginem, ela levanta X peso, e o PT diz, tens de levantar mais um bocado que ela, para não parecer mal, e eu, claro que tenho, caralho, eu sou gajo, eu tenho pila, claro que levanto. Conclusão, meu, estou aqui, tipo, eu estou a chegar a voltarem nas pernas, ok? Eu estou completamente manco, eu parece que tive um AVC, e estou a fazer sessões de fisioterapia e tenho de andar assim porque ainda estou a recuperar o meu caminhar normal, estás a ver? E tipo, nunca mais, meu. Nunca mais caiam nesse erro, meu. Deixem a vossa namorada levantar mais do que vós. Que se foda, ok? Que se foda, porque, pá, imaginem. Eu só levantei mais 5 quilos do que aquilo que costumo levantar em dois exercícios, porque nos outros acho que foi tranquilo. E depois fiz outro exercício que nunca tinha feito, estás a ver? Mas, pá, o preço a pagar acho que foi demasiado elevado. E lá está, como a última vez que eu tinha treinado pernas, sei lá, devia ter sido para aí a meio de dezembro, ou assim, foi complicado. Mas pronto, na quarta-feira não fui ao ginásio, porque foi quando voltei para casa. Na quinta-feira, depois do trabalho, voltei ao gym e pá, lá está, já está aquele conceito de pessoal novo que se calhar decidiu na passagem de ano que ia voltar para o ginásio, então, estava lá pelo menos uma ou duas pessoas novas, por isso, pá, vamos seguir fortes. E então, voltei ao trabalho na quinta-feira, e pá, destaco duas cenas. A primeira é a diferença total de mood, que é tipo, nas férias eu estava bué da tranquilo, bué da calmo. O momento mais estressante que eu tive nas minhas férias foi um em que a senhora engenheira caiu, ok? E eu pensei, pronto, vou começar 2024 BU. E o segundo foi no dia 25 de dezembro, nessa noite, de 24 para 25, eu comi tanto que até me doíam as costas, estás a ver? E estava quase a arrebentar. E então não consegui dormir bem. Foram os momentos mais tensos, do resto foi tudo paz, boé tranquilo, estás a ver? Boé tranquilo. Apesar de alguns percalços lá pelo meio. Mas consegui sempre manter um mood de tranquilidade, ok? Ou pelo menos de não stress, mesmo que tivesse momentos tristes, não ia para o stressante, estás a ver? Começo o trabalho e é logo, ok, Então é isto o que significa trabalho. É tipo logo pessoal. Imaginem, tu se começas logo no primeiro dia do teu trabalho, logo com uma cara toda fodida e de trombas, meu, eu acho que devias aproveitar enquanto a taxa de desemprego está baixa e procurar uma nova cena, meu. Porque tipo, imaginem, se a taxa de desemprego estivesse nos 15%, não estava este conselho, mas tipo, está relativamente baixa, meu, sei lá. Vai procurando outras cenas, meu. Ou pelo menos tenta não seres uma merda de pessoa para os outros logo no primeiro dia, para não estragares o mood. Mas então, isso. E depois, reparem noutra cena que é. E era um tópico que eu já tinha aqui apontado, mas que já se ia perder. E apontei como a colega de trabalho está a tentar deixar de fumar, ok? Ela já me tinha comunicado isto, mas tipo, uma cena é ela comunicar-te e continuar a fumar 57 cigarros por dia. Outra cena é ela comunicar-te e no início do ano estar a fumar icos, ok? Isso já é um passo a mais. E eu tinha posto aqui a evolução do tabagista. Que é, imaginem, as pessoas começam a fumar cigarros de chocolate, ok? Ou aqueles da feira que têm tipo, sei lá, caramelo ou lá o que é aquilo. Esses se calhar não devem ter fumado, porque se provassem esses, se calhar nunca mais queriam meter nada na boca. Mas imaginem, começam nos cigarros de chocolate, ok? E toda a gente sabe que quem come cigarros de chocolate, mais cedo ou mais tarde vai virar fumador. Porque é a vida, é o ciclo natural. Depois passam para cigarros de papel, / barbas de milho, lá o caralho, que se fumava. E depois, tabaco, a sério? Estás a ver? Tabaco, caralho. Ou então, no máximo, tabaco de enrolar com dorgas, lá dentro, estás a ver? Ou então só tabaco simples. Tipo, porque as pessoas dizem, porque é mais barato. Tipo, bro, mais barato é não fumares, ok? O trabalho que perdes a enrolar cenas, meu, sei lá... Dava-te para fazer mais coisas, mas já. E depois, o fim da carreira do fumador é icos, meu. É icos, porque é aquela cena de haha, eu fumo, mas estou a tentar deixar de fumar. E tipo, bro, come uma peça de fruta. Não era o que dizia um anúncio. Come uma peça de fruta, faz-te melhor ou assim qualquer cena. E então, então essa colega está no fim de carreira de fumadora. Talvez tenha sido um bocado tarde, porque os danos causados já estão marcados. Estão marcados mesmo, estás a ver? Mas pronto, pá, é melhor tarde do que nunca. É melhor tarde do que nunca e pá, não sei qual é que foi a vossa decisão de início de ano. A única cena que eu mudei foi... Comecei o meu diário de 5 anos, ok? Tinha sido a prenda de anos. Não fazia sentido começar em setembro, pelo menos para mim. E então eu disse, no início do ano vou começar. E pá, comecei. Comecei e não comprei agenda para este ano. Acho que não vale a pena. Vamos ver como é que funciona. Sem agenda, porque era a tal cena, porque a agenda já estava a ser só mais um trabalho que eu tinha de apontar cenas, estás a ver? E então instalei antes uma app com cenas que eu sei que tenho de fazer todos os dias, ou quase todos os dias, e quando fizer, meto lá check, a ver se está melhor. Depois, antes de ir para as recomendações culturais, hoje temos recomendações culturais. Pá, morreu a Ana Afonso, ok? Morreu a Ana Afonso e calma, não vou dizer rip ou caralho, não, tipo... Ana Afonso, pá, peço desculpa, os pésamos à família, mas tipo, meio que irrelevante para o panorama nacional. Mas, eu tenho uma memória bué engraçada da Ana Afonso, ok? E agora, até devia procurar a imagem. Opá, para que é que eu fui procurar, meu? Para que é que eu fui procurar? Porque a primeira chamada que aparece é logo da Nova Gente com o seguinte título. O encontro sexual com Alexandre Frota na Quinta das Celebridades. Do tipo, acho que é mesmo a forma de recordar. Mas então, ela tinha 47 anos, a Quinta das Celebridades foi em 2004, por isso ela na altura tinha 27, 28. E então, a imagem que eu tenho da Ana Afonso é a seguinte. Na sala aqui de casa, tem aquela mesinha de centro e tinha aquela cestinha com algumas revistas, ok? E é tipo... É revista de dentista, estás a ver? Que é aquela revista que já tem, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos e fica lá eternamente, estás a ver? Então tínhamos duas revistas, duas ou três revistas. Tinha uma daquelas, sei lá, telenovelas, TV Guia, assim qualquer cena, estás a ver? Que era essa, a tal que tinha Ana Afonso e Alexandre Frota. E tinha outra que foi da altura da morte do Miklos Feier, ok? E dos incêndios em Mortágua. Acho que era Mortágua a região, que foi, na altura acho que foi bué chocante, porque faleceram tipo 4 bombeiros ou não sei o quê. E então estava a surgir uma revista que dizia, nós chocámos, ou assim qualquer cena, tipo, era assim qualquer cena, e tinha essas três cenas, tinha o Miklos Feier, tinha os incêndios, acho que era em Mortágua, e tinha a Naomi Campbell numa entrevista qualquer que provavelmente só tinha sido traduzida. Estás a ver? Tinha isso nessa revista. E então, na tal telenovelas ou TV Guia ou cenas, tinha, então por altura da Quinta das Celebridades, tinha uma foto da Ana Afonso e do Alexandre Frota, e depois, e entre aspas para Alexandre Frota, eu não tenho tempo para o amor. A minha vida é só trabalho, não sei o quê. É do tipo que não se envolveu com ela. Isto porquê? Porque havia aquela cena de será que eles vão tornar um casal depois, não sei o quê. E vale lembrar que nesta altura, Alexandre Frota provavelmente era ator porno. Ok? Vale lembrar isso. Por isso, já. Pá, é essa a memória que eu tenho dela e pá, gostava de partilhar porque é tal cena. Como é que um acontecimento que aconteceu há 20 anos ou perto disso se mantém na tua memória? Estás a ver? Que é, eu não ia tantas vezes à sala para ver aquela capa de revista, mas pá, é daquelas merdas que não me sai da cabeça. Por isso, já. Yeah. Vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toca aí o jingle, Bia.
Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações. Ai, culturais.
Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com podcasts portugueses e começámos com o podcast 45 Graus, que é o podcast do José Maria Pimentel, que ele tinha uma parceria com o Público. Não sei se ainda tem, se não tem. Mas então, eu ouvi este último episódio, o episódio 156, Gregório de Vivier, Fazer Humor no Brasil é Coisa Séria, que foi lançado no dia 3 de janeiro. Foda-se, que a puta, meu. Estava aqui a ver a lista dos patronos, nunca mais acabava, meu. Foda-se, deixa ver se no Patreon diz. Ok, tem 223 patronos. Ah, foda-se, estamos bem, miúdo. Ok, ok. Não tinha noção que tinha assim tantos patronos, mas pronto. Pá, ele costuma ser bué mencionado nos podcasts de entrevistas e tudo, mesmo já ganhou o prémio Pods para melhor podcast em 2022 e não sei o quê. Costuma ser sempre uma referência, só que é tal cena, pá. Dá-me um bocado de preguiça, estás a ver? E como eu já ouço, apesar de estar com alguns episódios de atraso, Perguntar Não Ofende, Não quero também estar só a ouvir podcasts de entrevistas, estás a ver? Até porque a maior parte dos podcasts portugueses que há são de entrevistas. E então, não tenho ouvido muito, mas pá, este, como era com o Gregório de Vivier e como eu gosto de tudo o que ele faz, dei então uma oportunidade e pá, gostei muito. Foi uma daquelas conversas com contraponto, porque enquanto que o Gregório de Vivier é assim mais à esquerda, o José Maria Pimentel parece ser mais à direita / liberal, bah. E então esse contraponto foi interessante, por isso gostei. E é tal cena, eu gosto muito mais de ouvir humoristas a falarem de humor, por exemplo, mas sem ser naquela cena de calma, só vamos falar de humor aqui é só humor, não vamos falar de mais nada. Não, meu, dá para ter mais camadas, caralho. E então gosto disso, por isso recomendo. Depois, nos podcasts brasileiros, então o podcast que era a recomendação da semana passada é o podcast que para mim tem o melhor título de sempre, que é o Gostosas Também Choram, com Lela Brandão. A Lela Brandão é a apresentadora e pá, Gostosas Também Choram, efetivamente. E então, eu estive aqui a ver no histórico, eu tinha ouvido alguns episódios em julho de 2023, depois parei e depois voltei a ouvir em dezembro, ok? Também apareceu a senhora engenheira e ela ouviu e recomendou, e eu ok, vou dar outra oportunidade. E pá, é tal cena, talvez eu não seja o público-alvo, porque claramente o público-alvo é maioritariamente mulheres, mas também ela disse uma cena interessante, que é: gostosa é um estado de espírito, e aí eu concordo totalmente. E eu por vezes sinto-me uma gostosa, por exemplo, no casamento estava totalmente gostosa, ok? Por isso recomendo. E a última recomendação nos podcasts é o último Nerdcast que foi lançado ontem. O Nerdcast 914, RPG Gunner 6, O Paladino, A Auréola e O Paraíso. Pá, lá está, mais uma vez, só ouvi uma vez no trabalho, aí então não era o ideal porque tinha sempre pessoas a interromperem a audição e tudo, mas pareceu-me estar fixe. É um episódio rápido de se ouvir, só tem 4 horas, por isso é tranquilo, mas tem algumas partes engraçadas, pelo menos, que eu consegui reparar e E é sempre uma recomendação, meu. A Nerdcast RPG é a melhor cena já feita em podcasts, por isso não há o que dizer. Depois, no YouTube, a Luana do Bem lançou o Talvez Resulte. Não posso dizer que é o solo de stand-up dela. São 20 minutos de stand-up. E eu e José Lopes já tínhamos visto ao vivo em Braga, quando fomos ver Diogo Batáguas, esta parte do solo dela. Que isto provavelmente depois será juntado a mais alguns minutos para fazer um solo, ou então será só tipo a primeira cena dela e depois fará um solo de uma hora, não sei. Mas então gostei bué. Ao vivo já tinha gostado, no YouTube também gostei. Ela é muito forte em palco, gosto bué da Luana do Bem, e pá, e lá está, e tem tudo para ser um dos novos nomes da comédia portuguesa, por isso recomendo. Depois também vi dois filmes. Vi o Retratos Fantasmas, que para quem não sabe é um filme brasileiro do Kleber Mendonça Filho, que foi um dos realizadores do Bacurau, que é um filme que eu adoro. E então, isto é uma espécie de documentário com alguma ficção, estás a ver? Que junta a história da cidade de Recife, a história do Brasil, um bocado da história do mundo também, e a própria história do Kleber Mendonça Filho e da família dele, ok? Começa tudo na casa dele, ou na casa que era onde ele passou os primeiros anos, na casa da mãe, e depois vai-se ampliando para a cidade toda de Recife, conta a história dos cinemas que a cidade teve, conta também a história do cinema em si e dos próprios filmes dele. E então, tipo, imaginem, eu não acho que é um filme incrível ou um documentário incrível, mas, tipo, ainda continua aqui na minha cabeça a dar que falar. E pá, se calhar isso significa que terei de o rever em breve, porque quando uma cena te fica há tanto tempo a dar que pensar, é sinal que marcou. E é sinal que foi, se calhar, até mais fixe do que aquilo que tinhas pensado, estás a ver? E então gostei. Gostei, e é tal cena. E é daqueles filmes / documentários que te dá para filosofar. Ok? O que também te dá para filosofar é o novo A Fuga das Galinhas. A Fuga das Galinhas 2, Estamos Fritas. Acho que é esse o nome em português. Exatamente, porque em PTBR é A Fuga das Galinhas, A Ameaça dos Nuggets. Estamos Fritas, acho que é uma boa tradução. E então, imaginem, eu num... Isto aqui, pá, são bastidores. Eu num dos 30 que gravei no dia em que vi o filme, comparei o filme a Cuba. Porquê? Porque elas estão presas numa ilha e a geração antiga está satisfeita com isso, a geração mais nova não está, está descontente e quer mudança, estás a ver? Ah, então foi essa a comparação que eu fiz. Mas pronto, quando ouvirem o 30, eu lá aprofundei-me mais nisso. O filme é bom, ok? Tem a qualidade do estúdio, que agora eu devia saber o nome, porque é um dos estúdios mais famosos de stop motion. É dos estúdios Hardman, é isso? Acho que é. Exatamente. E então imaginem, eu gostei do filme, e tipo, se não viram o primeiro, podem ver este segundo à vontade, porque não interfere. A única cena é, tipo, podes não entender algumas referências pequenas, mas não te vai estragar a experiência. Até porque este segundo é quase uma espécie de reboot do primeiro. Porque é uma continuação, mas ao mesmo tempo é uma espécie de reboot, porque, se calhar, o que a personagem principal deste filme está a passar foi o mesmo que a personagem principal do filme passado passou. Estás a ver? Por isso, já, gostei, ok? A qualidade do filme, da animação, mantém-se a mesma. E também recomendo muito estar na Netflix ou no Streamio, que foi onde eu vi estes dois filmes. Depois, na música. Pá, tenho aqui 3 álbuns. 2 sei que estão na Pitchfork, o terceiro não sei, deixem cá ver.
Ok, um dos 3 não está.
Mas então, vamos começar aqui com o primeiro que eu recomendo, que é o álbum da banda Split com 2 L's, chamado Infinite Hatch. E a Pitchfork diz o seguinte: com riffs emaranhados e letras que parecem poesia, a dupla de Baton Rouge faz arte punk travessa com um espírito alegremente absurdo. Isto, resumidamente, faz lembrar bué King Gizzard and Lizard Wizard no álbum de 2017, Flying Microtonal Banana. Tipo, foi a primeira cena, quando eu comecei a ouvir, foi essa cena que eu me lembrei. E tipo, esse é um dos meus álbuns preferidos dos King Gizzard and Lizard Wizard, por isso, gostei destes Split. E é a tal cena. Eles só têm 6.297 ouvintes mensais no Spotify, por isso podem ouvir na boa. E vai estar aí a tocar a música Bevy Sliu. depois segue-se um caso interessante, que é uma cantora francesa chamada Zaoud Sagazin. E pá, como é que eu vim aqui parar? Basicamente, quem ouve o podcast da Antena 3, Precisamos de Falar, tem lá um gajo que ele fala sempre desta cantora. Ok, fala sempre desta cantora, fala que ela foi uma das melhores cenas que ele descobriu em 2023 e não sei o que, não sei o que mais. E tipo, nestes episódios de fim de ano, eu, ok, vou ter de dar uma oportunidade a esta jovem. Deixem-me ver se dá para copiar a descrição que está aqui no Spotify dela para traduzir, porque está em francês, ok. E então, na descrição do Spotify dela, e é isto que eu vou fazer quando não houver review na Pitchfork, ao menos para saberem minimamente como é que é o artista. O material poderia ser veludo metálico, a textura macia e áspera. O movimento, em algum lugar entre a onda de ar que levanta a seda e a onda feita por uma pedra cortada, atirada na superfície de um lago. A voz de Zaoud Sagazin tem algo estranho, mas rapidamente se estabelece como familiar. Poderosamente próxima. Uma irmã? Uma melhor amiga? Uma xamã? Uma psicóloga? Uma autora, compositora e intérprete singular, em qualquer caso. E o seu primeiro álbum, La Symphonie des Éclairs, confirma o boato que circula desde a sequência de acontecimentos de 2022. Aqui está Zaoud Sagazin, aos 23 anos, 24 agora, nas suas canções Dark Electro, na improvável encruzilhada de Bárbara e Codan, de Christophe e Cold Cave, de uma introspectiva canção francesa e eletrónica herdeira dos Kraftwerk. E a sua voz corta os sentimentos, assola as seduções silenciosas da canção da garota. E pá, ok, é isto. Não sei se será uma boa ideia ler sempre estas descrições, porque pá, longa para caralho. Estou habituado a uma linha na Pitchfork, mas já. Pá, eu basicamente gostei muito. Ok, gostei muito. Gostei do facto dela então unir música clássica com eletrónica. Acho sempre piada a isso. E então lá está. Ela estreou-se em 2023. Deixei cá ver quando. No dia 31 de março de 2023. Com este álbum La Symphonie des Éclairs. E claro, e vai estar aqui a tocar a música que dá no meu álbum. La Symphonie des Éclairs. Rhythme de mes pleurs. La
au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
E para terminar, uma descoberta que eu desconhecia, um cantor chamado M.G. Lenderman, com o álbum M.G. Lenderman. E a Pitchfork diz o seguinte: antes do guitarrista de Hashville encontrar a sua mistura característica de humor inexpressivo e refrões firmes, ele começou a trabalhar nas composições mais introspectivas destacadas no seu recém-reeditado álbum de estreia solo de 2019. E pá, é aqui a dúvida, porque tipo, o álbum é de 2019, mas foi reeditado em 2023, não sei porque é que foi reeditado, mas tipo, eu desconhecia que o tipo é. Lá está, é um álbum longo, porque apesar de só ter 9 músicas, tem 1 hora e 2 minutos, dá a ouvir, mas gostei bué e fez-me lembrar bué Car City Addressed. Por isso, se gostarem desse estilo de música, se calhar recomendo. M.G. Lenderman. E vai estar aí a tocar a música Heartbreak Blues. Feels good when you love me. Darling, if you'll have me, I'd like to stay here. I'll make your bed every morning. E pá, é isto. Espero que tenham gostado. Está mais um episódio gravado. Ok, vamos começar aí 2024 cheios de força. Amanhã vamos ter aí uma trip, ok? Vamos ter aí uma trip com patronos. Vamos ver o que é que vai sair daí. Vamos ver se vai haver algum tasco para recomendar no próximo episódio. Pá, vamos criar expectativas. Vamos criar expectativas que é para nos desiludirmos. Mas já sabem. Mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.